quer nos trazer uma palavra nesta manhã e nós estamos cheios de gratidão ao Senhor pela sua vida e aquilo que Ele quer transmitir da parte de Deus para nós. Amém? Oramos juntos, Senhor, cercamos a vida do Erasmo, teu grande amor sobre ele, Senhor, tua graça abundante, todos os teus dons para que nada lhe falte para transmitir aquilo que lhe tens falado e para enriquecer a tua igreja nesta manhã. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É o ensino de Jesus, começando no versículo 5. Mateus 6, iniciando no versículo 5, Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Capítulo seguinte, capítulo 7. Versículo 7, Jesus continua a ensinar, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bebei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas obras aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Irmãos, já fazem alguns anos que nós temos aqui em nossa comunidade um programa de 24 horas de oração. Este programa nasceu de um desafio que o Espírito Santo trouxe ao presbitério anos atrás. Creio que ainda nós estávamos lá na Maryland, quando começamos a orar, de modo que durante 24 horas, cada dia, durante todos os meses e todos os anos, estivesse pelo menos uma pessoa da congregação utilizando a sua hora de oração. Lembro-me que quando viemos para este local de reuniões, nós colocamos ali na entrada aquele painel que está lá dependurado, que é um apelo a este mover de oração da igreja. Esta é uma missão, um trabalho que Deus tem dado a cada um de nós individualmente. Creio que em nossa congregação ninguém pode dizer: eu não tenho nada que o Senhor me deu para realizar. Tem sim, pelo menos tem uma hora de oração em um determinado dia da semana que pode estar exercendo o seu ministério. Creio que dois domingos atrás foi o domingo de ceia. Aqui pela manhã o Rogério trouxe, deu testemunho a respeito de a obra de Deus em diferentes lugares do nosso estado e na cidade. E enquanto ele falava, o Espírito Santo me disse: o que ele está dizendo é o resultado da oração da igreja. O Rogério me pediu para eu estar aqui iniciando o servir da ceia do Senhor. E antes de falar qualquer coisa, eu fiz uma indagação à igreja, motivado pelo que o Espírito Santo me mostrou. Quantos irmãos aqui estão cumprindo a sua hora de oração? Irmãos, me surpreendeu que não eram muitos que levantaram as suas mãos. Movido por isso, eu senti no meu coração de trazer uma palavra como um dos anciãos da igreja, uma palavra de apelo aos irmãos, para que nos integremos de todo o nosso coração nesse trabalho que o Espírito Santo trouxe para nós. Eu quero lembrar aos irmãos que lá no ano de 1971 ou 72, motivados por umas reuniões que culminaram em indagações, o que deveria a igreja fazer para ter uma vida abundante no Senhor, lá na denominação em que estávamos. Eu não me encontrava naqueles dias em Porto Alegre, estava fora. Mas o resultado daquela reunião foi que um grupo de irmãos motivados por aqueles dias de estudo da palavra, resolveram se reunir numa noite da semana para orar, pedindo que Deus trouxesse algo que sentiam que a igreja precisava. Ali começou, irmão, a comunidade a qual nós estamos hoje. Foi pelo mover da oração de um pequeno grupo. Moisés, que estava presente, poderia nos descrever mais como foi aquele princípio. Mas eu queria deixar marcado isto. Foi um pequeno grupo em oração que Deus atendeu a sua oração. Essas reuniões da capela do Colégio Americano eram continuadas semana após semana. E o Espírito Santo de Deus foi se movendo. Naquela ocasião, Moisés foi batizado com o Espírito Santo. Poucos meses mais, eu fui batizado, não naquelas reuniões, mas no templo onde eu era pastor, na Wesley. E foi neste mover do Espírito que começamos a reunir as segundas-feiras para termos aquilo que naquela ocasião se chamava as reuniões de oração. E o pequeno grupo foi crescendo e se tornou o grande grupo das segundas-feiras. Naquele tempo, como pastor daquela congregação que se reunia naquele templo, lá na denominação, nós tínhamos o culto de domingo para a igreja, que era da denominação, ligada à denominação, à congregação. Mas na segunda-feira era o dia da grande reunião de oração. Meus irmãos, foi o mover do Espírito. Nós temos que dar graças a Deus, porque Deus é um Deus tão amoroso que Ele nos convida para sermos um povo que esteja podendo falar com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar. Deus é um Deus que quer nos ouvir. Jesus disse que é para pedir, pedi, dar-se-vos-á. Que é para procurar. Se queremos achar algo mais naquilo que Deus tem para nós, vamos pedir, vamos buscar. Vamos bater. E o nosso Deus e Pai vai responder. Meus irmãos, creio que foi aquele grande matemático do passado, Pitágoras, que um dia usou uma expressão: me deem uma alavanca que eu moverei o mundo. Se ele tivesse uma alavanca e um ponto de apoio para tê-la e colocar debaixo do mundo, ele moveria o mundo com uma alavanca. Meus irmãos, nós temos uma alavanca que Deus nos deu, a alavanca da oração, que tem um ponto de apoio do próprio Deus. E com ela nós podemos modificar o mundo. Com ela nós podemos fazer uma obra de mudança. E o mundo vai ser modificado, o reino de Deus virá à medida que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra esteja orando. Porque sem oração, a igreja não marcha. Sem oração, a igreja não prospera. Toda oração tem o seu fruto. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Eu era um rapaz, 11 anos para 12. Estava terminando a escola primária que eu fazia no colégio da igreja em Santa Maria, onde meu pai era pastor, o colégio centenário, que aceitava meninos da igreja somente na escola primária, porque o ginásio em diante era só para as moças. Então, eu não podia ir para o ginásio onde eu fiz a escola primária. Na cidade havia um outro ginásio para rapazes, que era o Colégio Marista. E o meu pai um dia me chamou e disse: Erasmo, nós não temos nessa cidade um colégio para tu estudar a não ser no Colégio Marista. Mas tu não vais estudar lá. Porque para estudar lá naquela época entre os maristas, era preciso que assistir à missa todos os domingos na igreja. Era preciso, na época certa, fazer a primeira comunhão e depois comungar. E estar presente em todas as atividades religiosas do colégio. E o meu pai disse: tu não vais para esta escola. Então tu irás para Passo Fundo. Na tarde eu teria que tomar o trem que vinha de Porto Alegre e ia até São Paulo, Paulista. E ele passava 5 horas da tarde por Santa Maria e me deixaria de madrugada em Passo Fundo. Naquela tarde, a minha mãe me pegou pela mão e disse: vamos até o templo. E chegando lá, ela orou. E eu me lembro, nunca esqueci, uma das frases, que foi a frase principal daquela oração. Ela disse: pai, eu tenho cuidado do Erasmo até aqui. Mas de hoje em diante ele vai estar longe de casa. Eu entrego aos teus cuidados o meu filho. Meus irmãos, durante toda a minha vida, de estudante em Passo Fundo, onde os jovens do internato tinham liberdade de sair sábado e domingo, sempre eles voltavam contando coisas que eles faziam. Mas eu dou graças a Deus porque o Senhor, cuidando de mim, nunca permitiu que eu os acompanhasse ou que alguém, um deles, me convidasse para ir junto a estes lugares. Indo para São Paulo, uma cidade grande, muitas vezes me encontrava sozinho no centro da cidade, com 1001 apelos de todas as formas. E o Senhor me preservou puro para Ele. Quando eu cheguei ao casamento, eu pude me apresentar a Gelsa como aquele que se guardou puro para ela. Meus irmãos, perdi meu pai cedo. E apresentar a Gelsa como aquele que se guardou puro para ela. Meus irmãos, perdi meu pai cedo. Os recursos eram difíceis, eu estava em São Paulo, tinha uma bolsa de estudos, Mas as demais coisas que eu necessitasse, eu não tinha recursos. Deus foi abrindo portas aqui e ali. Um colega japonês me ensinou a fazer o conserto de livros, encadernação de livros, e com aquele dinheiro, eu ia, com aquele trabalho, eu ia ganhando os recursos. Vim para o campo, e eu hoje olho para trás, eu vejo Deus atendendo a oração da minha mãe. Entre tantos pastores que poderiam responder à oração, que Deus poderia respondendo à oração que o Moisés fazia, pedindo logo que ele foi batizado: Senhor, me manda um colega de denominação com a mesma experiência para ser o meu companheiro. Eu compreendo que Deus me escolheu para ser o companheiro do Moisés pela oração da minha mãe. Agora mesmo, quando orávamos por uma irmã, que ela me disse: meus filhos todos estão aqui presentes. E os filhos não estavam antes presentes. A oração desta mãe foi ouvida. E a bênção de Deus vai cair sobre os seus filhos e torná-los filhos dele. Meus irmãos, lá no dia de Pentecostes, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram uma vida de oração. E me impressiona, meus irmãos, o que esses homens recebiam de Deus pela oração. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma reunião de oração, aonde até as coisas materiais se moveram com o poder da resposta de Deus. E ungiu esses irmãos para fazer a obra que eles fizeram. E graças a estas orações é que este evangelho chegou a nós, irmãos. Este evangelho do Senhor Jesus Cristo poderia e teve ocasiões para se perder no mundo dos homens, como muitas vezes a igreja oficial se perdeu. E muitas estão perdidas. Mas a igreja militante do Senhor Jesus está firme pela oração dos santos, pela oração da fé, pela oração dos filhos de Deus. Romanos 8:26, Paulo ensina: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Meus irmãos, Deus nos deu oração, mas nos deu a presença do Espírito Santo, que completa a nossa oração, que dirige a nossa oração, que conduz a nossa oração de uma maneira perfeita à presença do Pai. Ninguém pode dizer: mas eu não sei orar. Ajoelha-te. Começa a dizer palavras buscando a presença do Espírito e ele te dirigirá. E o que tu não souberes dizer, ele sonda o teu coração e apresenta diante do Pai. Eu creio nisso, meus irmãos. porque é uma experiência própria. Em anos passados, eu não achava que orava como convinha, então eu me entregava para o Espírito Santo. E foi aí que eu compreendi que Deus ouve a oração, responde à oração da fé. Irmãos, nós não temos porque não pedimos. Nós não alcançamos porque não buscamos. A fonte está diante de nós, em qualquer lugar, em qualquer hora, em todos os momentos, em qualquer situação. Se não houver oração da nossa parte, é negligência nossa. É desprezo para com a Deus que quer nos encher de bênção e de graça. E nós não usamos o recurso que Ele nos deu. Deus não nos deixou desamparados no mundo. Ele deu o seu Filho, e o seu Filho disse: eu estarei convosco sempre. Ele nos deu o Espírito para que Ele habitasse em nós, Ele está em nós. Ele nos deu oração, e ainda nos dá este conselheiro. E o Espírito faz como Jesus faz, porque a palavra lá em Hebreus diz que também Deus intercede por nós. Quantas vezes eu me ajoelho e eu agradeço a Deus dizendo: Senhor, eu estou orando e eu sei que o Espírito Santo está intercedendo diante de ti por mim. Que Jesus está intercedendo diante por mim. E eu sei que tu vais responder esta oração. Precisamos ter fé no Deus de poder e de graça que nós temos, irmãos. Nós não podemos desprezar a riqueza que Deus nos tem dado. O cristão, uma vez convertido, não é mais pobre. Toda a riqueza de Deus vem para ele. Porque pedi e dar-se-vos-á. Meus irmãos, quando nós somos convocados pela igreja para ter uma hora de oração na semana, porque o grupo caseiro nosso estará preenchendo outras horas, porque outros grupos estarão orando, irmãos estarão orando naquela hora. Quando nós estamos naquela hora, ali, sozinhos com Deus, lembremos o que Jesus disse aqui no seu ensino. Para, em secreto, pedirmos ao nosso Pai. E o nosso Pai que vê, ouve, responderá a nossa oração. Nós temos a orientação que o presbitério trouxe à igreja. Se algum irmão não tiver, pode pedir que receberá esta orientação. Meus irmãos, quando eu, na minha hora de oração, neste mover da igreja, eu faço questão de ler item por item aqui, de apresentar diante de Deus. E meus irmãos, aqui estão riquezas que Deus nos quer dar, e Ele está dando. Nós trabalhamos para o Senhor, os pastores do interior, como os pastores da capital e deste país todo, trabalham para o Senhor. Mas quem faz a obra antes de nós ver os resultados é o Senhor, o Espírito do Senhor operando. Por isso nós pedimos que permaneça, para que os apóstolos, presbíteros, os discípulos, os discipuladores permaneçam cheios do Espírito Santo, com uma missão renovada, com graça, com fé, com bom ânimo, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Que oportunidade, meus irmãos, para nós estarmos colaborando com aqueles que vão à nossa frente no caminhar da igreja. Esses homens, todos nós, precisamos desta oração. E eu gostaria que a igreja, quando orasse nesse sentido, pusesse o seu coração nessa oração, como nas demais que seguem. porque estamos pedindo para o Senhor que sejamos fortalecidos com a força do seu poder, para que possamos fazer o trabalho que Deus entregou em nossas mãos, para exercermos os dons, os encargos, o serviço, com santidade, com humildade e com fidelidade. Depois oramos pelos os irmãos, os nossos companheiros na fé. Oramos pelos lugares especiais de trabalho na cidade. Oramos depois pelos irmãos do interior do estado. Ah, meus irmãos, alguns eu conheço bastante, outros eu conheço não muito, mas eu procuro lembrar de cada um deles, pedindo a Deus que encha o meu coração de amor, porque eu sei que eles, muitos, estão sozinhos em uma cidade e precisam da contínua presença, graça e amor de Deus sobre eles. Quando eu leio, eu me deparo com alguns nomes pelos quais eu tenho que clamar com mais insistência ao Senhor. Por exemplo, quando eu chego nessa oração aqui, do irmão lá de Rosário do Sul, eu tenho que orar por ele, eu tenho que orar pela sua esposa, às vezes com lágrimas, meus irmãos. Um homem moço, uma senhora moça, mas ela passou por uma enfermidade, Deus está conservando a sua vida com um propósito, certamente. Mas ela tem as sequelas da operação e as sequelas da enfermidade. Não podemos esquecer esse homem que labuta para fazer a obra naquela cidade. Porque ele precisa de amparo da nossa oração. E se eu não orar, e se os irmãos não orarem, como ficará a situação dele? Deus espera a oração da fé que a igreja deposita diante dele. As nossas orações, meus irmãos, não se perdem no espaço, não. Já ouvi dizer que estava orando, mas que a sua oração não passava do teto. Se nós oramos com todo o nosso desejo de ser atendido por Deus, com todo o nosso propósito, com toda a nossa fé, o Espírito Santo toma a nossa oração. Como diz lá em Apocalipse, eu gosto desse texto, que a nossa oração é colocada num cálice de ouro que está no altar diante de Deus. Irmãos, pensem por um momento. Estão orando. A tua oração está subindo. Chega na presença de Deus num cálice de ouro. E o Senhor vai dizer amém, amém e amém. Não temos porque não pedimos. Não encontramos porque não buscamos. As portas não se abrem porque nós não batemos. A igreja tem o maior ministério que Deus pôs na face da terra. É orar. Alguém pode dizer, mas pastor, não é evangelizar. É evangelizar, mas evangelizar sem oração não há fruto. Nós temos, irmãos, que orar e os frutos vão vir. Meus irmãos, os grandes avivalistas, os grandes pregadores que foram evangelistas de multidões, gastam horas e horas diante da presença de Deus. E não se movem da presença de Deus sem sair com a convicção que Deus já lhe deu, não só a palavra, mas já deu unção, já deu a graça, e que os frutos virão. Irmãos, vamos alistar o nosso nome, e mais do que o nosso nome, a nossa disposição e a nossa fé nesse programa que a igreja faz de oração. Eu tenho aqui uma citação do grande evangelista Charles Finney, um homem que Deus usou em grandes avivamentos. Ele disse: nada é tão difícil na religião cristã, tão raramente adquirido, como o espírito de oração. Sem isso, ela ficará fraca como a própria fraqueza. Com ele, ela será irresistível. Se perder o espírito de oração, nada fará. Nada fará, não obstante possuir a capacidade de um anjo. Períodos frequentes de oração secreta são indispensáveis para conservar o fervor da comunhão celeste. E ele termina dizendo uma oração: não permitas, ó Senhor, que os membros da tua igreja sejam pessoas que não sabem orar. A oração traz respostas, meus irmãos. Realiza as promessas de Deus. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração nos faz habitar em Cristo e fazer a sua vontade. Se a igreja negligenciar a vida de oração, sem dúvida nenhuma, a nossa fé esfriará. Então, o mundanismo entrará na igreja, como está entrando, pela negligência de nossa oração. E a igreja perderá a comunhão com o seu Deus. E uma igreja sem comunhão com Deus não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na carta de Judas, no versículo 20 e 21, ele exorta: vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando em espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu li em um livro que fazia uma referência a um grande homem de Deus, Rowland Hill, um inglês, que era um homem de profunda comunicação com Deus. Aquela história que eu li sobre ele dizia o seguinte: que ele recebeu certa vez de um filântropo, um homem rico, uma importância muito grande. Ele disse: esta minha oferta eu quero que o Senhor entregue para um pastor em necessidade. Toda ela é para esse pastor. E a oferta era muito grande. Então, o que que ele fez? Ele pegou uma soma razoável, pequena diante da oferta grande, colocou no envelope e escreveu apenas uma frase: depois vai mais. Na semana seguinte, ele mandou um outro envelope e escreveu: depois vai mais. Na terceira semana, fez a mesma coisa, e assim sucessivamente, até que ele entregou toda a oferta para aquele homem. Meus irmãos, quando eu li isto, o Espírito Santo me disse: é assim que Deus faz com vocês. Deus dá e diz: depois virá mais. Nós pedimos e o Senhor diz: seguirá mais. Nós pedimos perdão e Ele diz: eu perdoo, mas vai vir mais. Nós dizemos a Deus: me justifique, Senhor. Deus diz: eu te já justifiquei, mas vai mais. Nós pedimos: Senhor, eu peço a bênção tua para a minha família. E o Senhor disse: eu estou abençoando, e vai mais. Quando chegamos à velhice, vamos dizer ao Senhor: Senhor, sustenta-me na minha velhice. Ele disse: eu te sustento, mas virá mais. E finalmente, quando nós morrermos, na hora da nossa morte, Deus vai dizer: ainda tem mais. E Ele vai nos dar toda uma eternidade. Irmãos, vamos nos integrar de todo o nosso coração neste mover que a nossa igreja tem. Meus irmãos, eu não sei quantas igrejas têm um mover como esta igreja tem tido. Agradecemos a Deus porque Ele trouxe isto. Mas sempre que eu saio fora para falar a irmãos em outros lugares, em diferentes ocasiões, eu sempre digo assim para eles. Como eu disse agora na Noruega e disse na Suécia quando estive lá: a igreja de Porto Alegre tem alguém orando por vocês nesta hora. Ah, como a igreja fica contente. Ah, como os pastores ficam contentes. Ah, quantos irmãos vêm agradecer porque há uma igreja orando por eles. Agora, meus irmãos, quando nós estamos orando por outros, outros estão orando por nós. E que bom é nós sabermos que naquele exato momento alguém está orando por nós. Isto, meus irmãos, é uma reciprocidade que Deus colocou para nós e que nós temos que exercê-la. Eu não só peço, eu recebo. Eu não só bato, as coisas são abertas também para mim. Oh, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele está ao nosso dispor 24 horas cada dia. Ele nunca tem um secretário para dizer: o seu nome não está escrito na lista de pessoas que ele vai atender. Graças a Ele, nós podemos, porque não há mais nenhum véu no santuário. Ele foi rasgado para sempre. E nós podemos penetrar nos santos, dos santos de Deus. Lembremos que uma vez que nós penetramos no santo dos santos de Deus, nós estamos entrando no santuário maior, o santo dos santos, aonde Deus está pronto para nos receber. Quantos irmãos estão dispostos a se integrarem verdadeiramente neste mover de oração da nossa congregação aqui? Quantos irmãos querem mover-se? Se algum irmão não está escrito, procure o seu discipulador, procure um grupo caseiro, orientação, procure um pastor, qualquer pessoa, todos nós podemos orientar de como pode estar neste mover da igreja. Ó, querido Deus e Pai, acende em nós o fogo da oração, Pai. Cria em nós o espírito de oração, ó Pai. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, a graça da oração. E nós te agradecemos, porque tu vais responder à oração de cada irmão, à oração da fé. E nós vamos ver maravilhas, Senhor. Essa cidade precisa ser salva e será salva pela oração da igreja, que tu atenderás, Senhor. Ó, Pai querido, como precisamos de oração. Move-te, move-te. Ó, Espírito Santo de Deus, convence-nos. Lembra-nos da nossa obrigação. Lembra-nos de cumprir os nossos horários. Mas também lembra-nos que fora dos horários, nós podemos continuar orando. Agradecemos, Senhor, porque não há limites para estarmos. Não há limites geográficos nem de lugares para estarmos orando. Oh, como agradeço quantas vezes eu posso orar no ponto, aguardando o ônibus para me levar a algum lugar. E lá eu estou, usando aqueles momentos contigo, Senhor. É bênção, é oportunidade que tu nos dás, é satisfação que tu nos traz. Oh, Senhor, como os nossos lares precisam também de nossa oração. Como os nossos familiares precisam estar na nossa oração. Ó, Senhor Altíssimo, quantas mudanças tu fazes. Agradecemos-te, Pai. Tu nos dás riqueza e oportunidade grande. Ensina-nos a usá-los. Amém e amém. Irmãos, enquanto eu estava pregando aqui, eu olhei para o João Nelson e eu tive uma lembrança do passado. Quando eu era estudante em Passo Fundo, de ginásio, a avó do João Nelson, a dona Angélica Otto, ela foi uma segunda mãe em Passo Fundo para mim. Uma senhora que ficou muito jovem, viúva, com, creio, 7 filhos, rapazes e moças. Ela formou seus filhos, suas filhas, debaixo de oração. Não sei como, nunca indaguei. Ela, depois que o seu marido faleceu, veio a Porto Alegre para fazer o curso de parteira. E meus irmãos, naquele tempo, lá dos anos 1940, não havia o que hoje há, hospital com sessões especializadas para os partos. Ela fazia os partos de casa em casa. Quando muitas vezes a gente saía na rua e via lá a dona Angélica marchando com aquela bolsinha de médico de antigamente, com tudo necessário ali dentro, a gente dizia: nasceu mais uma criança. Essa senhora tinha uma alegria no coração continuamente e tinha conselho em cada situação para nós. Ela era mãe de todo mundo. Muitos eram aqueles que ela fez nascer. Mas eu me lembro que um dos filhos se inscreveu na expedição Rondon. O general Rondon foi aquele homem que entrou desbravando o norte do Brasil em direção à Bolívia, lá onde é a Rondônia, estado que recebeu o seu nome, abrindo picadas e puxando fios para o telefone, para que qualquer necessidade eles pudessem alcançar a civilização, enfrentando as feras e índios. E o Curte, um dos filhos de Dona Angélica, se inscreveu neste programa e foi. Dona Angélica tinha um costume, e eu sei bem, porque quando meu cunhado, com quem eu morava, e a minha irmã e as suas filhinhas saíam em férias, eu ficava fazendo as refeições na casa dela. E nas refeições nós tínhamos a leitura da palavra e nós tínhamos orações. Às vezes os filhos, ainda jovens, torciam o nariz, não queriam. Especialmente este que foi para a floresta. E ele foi com a bênção da mãe, com a oração da mãe. E ele estava no meio da floresta, não tinha comunicação, ela não sabia a notícia dele. Até que um dia ela recebeu uma carta. E a carta dizia: minha mãe, num dia desses, eu estava perdido na floresta. E eu não tinha nenhum recurso, não sabia como me encontrar com o grupo. Então, eu me lembrei das suas orações. Eu carregava sempre comigo aquele livrinho de lições diárias, com orações diárias que a senhora me deu, mas que eu nunca li. E eu sozinho na floresta abri aquele livrinho e comecei a ler. E o Senhor falou comigo. E eu quero viver com este Senhor. Ele me trouxe de volta à sede da qual eu me perdera. Dona Angélica teve um filho que eu nunca esperei que ele seria pastor, porque ele estava fazendo o curso comercial. Eu fazia o curso clássico do ginásio. Eu fui para a faculdade de teologia. Qual não foi a minha surpresa? As aulas já tinham começado. Lá chegou o Otto, Gustavo Otto, pai do João Nelson. Ele disse: eu estava decidindo, formado, decidindo o que, eu iria fazer quando eu senti o chamado do Senhor, eu estou aqui para ser pastor. Eu creio que só podia ser a resposta da oração de Dona Angélica. E quando João Nelson decidiu, eu creio, foi a oração da Dona Angélica. Meus irmãos, as nossas orações não se perdem. Ah, Deus não me ouve, ouve. Não responde, responde, mas na hora certa, no momento certo. Mesmo que a hora certa e o momento certo seja além das nossas possibilidades de compreensão. Meu grande apelo à igreja, irmãos, dediquem-se, dediquemo-nos mais e mais à oração. A oração da fé salva o justo. Fortalece o justo, anima o justo, supre a necessidade do justo. E todos nós somos justos porque fomos justificados pelo Senhor Jesus. Amém e amém.
Queridos, é verdade que Erasmo disse a certa altura da palavra que nos entregou. Eu pedi muito um companheiro. Mas Deus não me deu só um companheiro. Ele me deu o companheiro que sempre me estimula e renova na vida de oração. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu amado Erasmo. E eu me lembrei durante a palavra dele de um irmão. Quando o Erasmo falou sobre Santa Maria, de um irmão no encontro de homens lá em Santa Maria. Não, não. O seu Paulo era sobre o jejum, mas esse eu não vou contar para os irmãos. É, um irmão, alguém estava falando sobre a oração. E um irmão, eu tenho a impressão que ele era analfabeto, mas eu não posso dizer que ele era analfabeto, mas ele falava como um analfabeto. Muito simples, um irmão pediu, no meio do estudo sobre oração, ele pediu a palavra. Eu, com o perigo do ridículo, eu vou tentar repetir como ele falou. Ele disse, meus irmãos, porque nós não pedimos, as bênçãos estão mofando nas prateleiras do céu. Eu sei que bênção não mofa. E nem me consta que no céu haja prateleiras. Mas nunca mais esqueci as palavras daquele irmão. O que que acontece se não pedimos? É certo que não vão mofar as bênçãos de Deus no céu. No céu nada mofa. Mas pode haver mofo sobre a vida daqueles que, sabendo que devem orar, não o fazem. Porque é certo que o nosso ponto de apoio, Jesus, está esperando que coloquemos essa alavanca no nome dele, essa alavanca da oração, para que seja realizado aquilo que nós, pessoalmente, em nós mesmos, não podemos realizar. Deus está esperando que oremos sem cessar. Obrigado, querido Erasmo, pela palavra, pelo teu amor. Eu, pessoalmente, quero agradecer, porque eu sei que tu oras por mim. Estou comprometido a orar por ti, até o fim. E depois, não precisaremos mais orar. Viveremos juntos na presença dele. Amém. Obrigado, querido.
Amém. O homem que ele citou se chamava o seu Jorge.
Que bom ouvir Moisés e Erasmo. Muita alegria no nosso coração. Estava pensando que a igreja nasceu em Pentecostes. E o testemunho é que eles perseveravam em quatro coisas. A igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Havia grande alegria e grande crescimento. E isso chegou até nós. Nós aqui somos frutos disso, da igreja que permanece em oração. Nos juntamos ao Erasmo e ao Moisés. Amém? Tem muitos que já fazem isso. Mas os que não fazem são convidados a seguir os passos dos nossos irmãos mais velhos. Amém? Bom domingo a todos. Quando orarem, o Senhor vai dar resposta a cada uma das orações.